agora na sua rádio. Programa Reflexão. Uma mensagem bíblica para a sua edificação espiritual.
Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Rádio Vox Day. O tema de nossa reflexão é Domingo de Ramos. A leitura básica está no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 19, versículos 30 a 49. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou dois dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está de fronte, e aí ao entrar achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: Por que o soltais? Assim lhes direis: Porque o Senhor o há de precisar. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: Por que soltais o jumentinho? E eles responderam: O Senhor há de precisar. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiu no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Amados irmãos, este é o Domingo de Ramos. E é muito interessante e também estranho o que aconteceu em Jerusalém naquele dia. Por isso é muito importante nós pararmos e pensarmos sobre os fatos. Na semana em que Jesus foi aclamado em Israel como a maior pessoa de todos os tempos, apenas 5 dias depois ele foi crucificado. É incrível como as pessoas podem mudar tão rápido de opinião. Mudanças paradoxais, totalmente contrárias ao pensamento anterior. Jesus estava indo para Jerusalém para a festa da Páscoa. Esta foi uma grande celebração religiosa que todos os judeus participavam e costumavam estar na grande cidade durante o tempo da festa. A expectativa naquele dia da vinda do grande profeta, operador de milagres, à cidade de Jerusalém, era enorme por aquela multidão. Vale lembrar algumas cenas marcantes que aconteceram naquele dia. A primeira cena marcante foi a entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém, mas de uma maneira totalmente diferente do que o povo certamente esperava. Jesus Cristo decidiu montar em um jumentinho para entrar na cidade. Ele não escolheu um cavalo formoso, branco, e nem uma carruagem puxada por vários cavalos árabes. Não mostrou ostentação, e nem poder, e nem força no conceito dos homens. O Rei dos Reis, Jesus, veio humildemente. Leamos Filipenses 2, versículos 6 a 8. Mas a reação do povo foi tremenda. Quando Jesus chegou perto da cidade de Jerusalém, havia muitas pessoas para torcer por ele. Então toda a multidão, sem a ajuda de um sistema de som, começou a louvar com alegria a Deus em alta voz. Eles louvaram Jesus pelos milagres que viram. Mantos e palmas foram espalhados na recepção. Imagine por um instante uma grande torcida de futebol. O povo estava radiante, vibrante, cantando canções que todos conheciam, falando alto, gritando alegremente, agitando ramos de palmeiras, fazendo tudo o que podiam para tornar manifesto que eles, judeus, eram o povo do Senhor, queriam louvar a Deus e estavam felizes em receber aquele que vinha em nome de Yahvé. O que vemos ter aqui é que Jesus, sendo judeu, participou fielmente das celebrações religiosas de seu povo. Jesus, sendo filho de Deus, deixou-nos um modelo de vida, de comportamento que deve ser seguido por todos nós. Qual o nosso envolvimento nas celebrações religiosas que acontecem na congregação que pertencemos? Como nos apresentamos a estas celebrações? Na posição de servo ou de rei? De espectador ou de participante? Temos o real entendimento e o sentimento de que quem deve ser honrado nestas celebrações é o Senhor e não a nós mesmos? Demonstramos alegria contagiante nas celebrações a Deus? Os judeus estavam se preparando para a Páscoa. Havia uma celebração genuína acontecendo. As pessoas estavam louvando a Deus por respeito e gratidão a Ele por ter enviado Jesus. Amados irmãos, pessoalmente já participei de vários encontros cristãos e de várias celebrações da igreja. Certamente há momentos inesquecíveis. Somos tocados pelo Espírito Santo e nos derramamos na presença de Deus. Entretanto, é de suma importância que haja um preparo de nossa parte e um desejo ardente da presença manifesta do Senhor. Caso contrário, aquela alegria momentânea será muito passageira. Logo, logo, restarão apenas ecos das vozes que foram ouvidas nas pregações e fragmentos de lembranças e nada mais. Sem o preparo e sem o desejo profundo de ter a presença de Deus, mudanças não acontecerão. Não passaremos do átrio e pouco tempo depois estaremos distantes de Deus outra vez. Assim como aconteceu no Domingo de Ramos, tenho certeza de que alguns se afastaram de Deus desde o último encontro ou da última celebração jubilosa nesta congregação. Alguns judeus vibrantes ali clamavam: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Rapidamente afastaram-se de Deus no decorrer dos dias, mudaram de pensamento, mudaram de comportamento e chegaram ao ponto de mandar crucificar Jesus. Nunca seja esse tipo de pessoa que muda para pior. Nunca se afaste de Deus. Mesmo que não haja emoção coletiva naquilo que você está fazendo e decidindo, nunca pare de celebrar a Deus com todo fervor e devoção. Havia um outro grupo ali, junto com as pessoas comuns, os judeus, estavam ali os fariseus, que não torciam por Jesus, ao contrário, estes eram piores do que os torcedores de um time adversário. Os fariseus odiavam tudo que Jesus representava, odiavam aquele momento porque Jesus estava recebendo mais honras e atenção do que eles, fariseus. E estes religiosos finalmente tiveram a ideia de dizer que a situação estava fora de ordem e que Jesus deveria calar os seus discípulos. Assim é o time das trevas no decorrer dos séculos. E nós? Será que não temos também um pouquinho desse descontentamento farisaico em nossos corações de vez em quando? Às vezes nós não ficamos chateados porque algo está acontecendo na igreja e não fazemos parte disso? Será que temos o sentimento de que se não fizermos parte das honras, a celebração não vale a pena? Será que reagimos da mesma forma que os fariseus naquela época? Precisamos corrigir isso. Não podemos ter esse tipo de sentimento e de comportamento. todos nós somos servos de Deus e servimos ao mesmo Deus. Precisamos apoiar os movimentos, os grupos, os ministérios de Deus, não importa se estamos envolvidos ou não. Aqueles que estão trabalhando devem ser incentivados e motivados. O nosso apoio fará com que o corpo de Cristo se torne o que deve ser, unido e forte. Veja 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, porém, irmãos, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais toda uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Agora vejamos a resposta de Jesus. Jesus é muito mais poderoso, muito mais sábio que os fariseus, e ele disse que poderia usar até pedra se quisesse. O propósito de Deus tinha que ser estabelecido e nada poderia impedir. Nós não vamos deixar que as pedras façam o nosso trabalho, nós vamos fazer aquilo que é a nossa missão. Não queremos que isso aconteça jamais. Temos uma sublime missão que é mais do que um trabalho, é um privilégio servir a Deus e deve ser tratado como tal. Imagine se a empresa que você trabalha declarasse que não precisa mais de você porque treinou um chimpanzé para fazer o seu trabalho e para ocupar o seu lugar naquela empresa. Você ficaria muito chateado, com certeza. Mas se não fizermos nosso trabalho como deve ser diante de Deus, o Senhor, o Eterno, tem toda a autoridade para providenciar outra pessoa que tomará o nosso lugar. Não deixe isso acontecer. Não deixe que as pedras falem por você. Pregue a palavra de Deus, ensine a palavra de Deus, testemunhe sobre Jesus Cristo, trabalhe para o reino de Deus e trabalhe com gosto, sempre. Muito bem, irmãos, a festa estava maravilhosa, mas tudo mudou 5 dias depois. Aqueles que aclamaram a Jesus com tanta força e emoção, com cânticos, mudaram radicalmente de postura. 5 dias depois, eles estavam gritando, crucifica-o. Está lá em João 19:6. Ora, Páscoa significa passagem, mudança, êxodo, libertação, nova vida. Mas a mudança daquele povo foi reversa, negativa, destruidora. Mudaram para pior. Deixaram de amar Jesus para odiá-lo. Em vez de seguir a luz da verdade, preferiram continuar nas trevas da ignorância. Em vez de serem espiritualmente libertas e terem a vida eterna, preferiram a velha vida. E a velha vida é carregada de todo engano, pecado e perdição. Em vez do Messias, aquelas pessoas preferiram o malfeitor Barrabás. Deixaram o Salvador por um ladrão. E nós, na prática, nas nossas ações diárias, nas decisões, nos nossos projetos de vida, a quem escolhemos? A quem priorizamos? Amados irmãos, hoje é Domingo de Ramos. Nesta época de Páscoa, pare um momento e reflita sobre o que Deus realmente significa para você e como tem sido a Páscoa em sua vida, o êxodo, a libertação, a mudança, a nova vida. Isso já aconteceu? Você foi liberto e salvo? Que bom! Louve a Deus pela libertação, salvação e mudanças que Jesus fez em sua vida, as quais lhe fizeram uma pessoa melhor, mais sábia, mais madura, mais obediente e mais parecida com Jesus Cristo. Mas se ainda não aconteceu esta Páscoa em sua vida, esta mudança para Deus, para Cristo, esta nova vida, esta libertação, é hora de clamar a Deus, Hosana, que significa, ó, salva-me, Senhor. Deixe o Senhor Jesus fazer a grande mudança em sua vida e tenha o esforço de estar sempre em comunhão com Deus e com o povo de Deus. O nosso desejo e oração neste Domingo de Ramos é que o princípio da Páscoa continue acontecendo na sua vida. Mude sempre para melhor, para Deus. Esteja do lado dele e permaneça nele até o fim. Louve, glorifique e adore ao Senhor sempre. Pense nisso e que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém.